A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
E aí, meu povo, minha pova? Eu sou Luana Xavier.
Oi, gente, eu sou a Sabrina Sato.
E aí, minha gente, eu sou Larissa Luz.
Oi, eu sou a Astrid e você está ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa chegando ao vivo para você. Portanto, que horas são, Luana Xavier?
10h49 da noite e 8 segundos, 9,
arrasou,
10.
Arrasou, só que ela está distraída. Pois a Luana não está distraída, muito menos a Sabrina, a Larissa e eu, para recebermos hoje a atriz, musa do carnaval, do TikTok, mãe da Maria Flor, Débora Seco! Eu acho que com a Débora Seco a gente até deveria levantar.
Ah, vamos. Não.
Levanta. Claro.
Eu com o salto aqui, ó, toda amarrada no sofá.
Vem.
Acho que direito o azar, que rapaz.
Maravilhosa. Levantar e mandar, né? Qual é a dancinha do momento?
Ai, qual é uma fácil?
Aquela.
Desenrola, bate e joga de ladinho. Desenrola,
só que ela faz isso de biquíni, né?
E joga de ladinho.
Só que ela faz isso de biquíni, amor. E não malha. Quero dar na cara dela quando ela vem.
Balança aqui, nada.
Malha.
Balança nada.
Também, né?
É, não malha.
Essa também.
Palhaça. Bom, é um enorme prazer estar com Débora. Débora é total. Sister.
Coisa
linda.
De anos já,
gente,
né, Astrid?
Conheço você há tantos anos.
Tantos anos. E eu sou tão sua fã há tantos anos.
Eu também sou sua
fã. Você sabe que você é um norte de inspiração, assim, pra mim. Muitos...
Ai, gente. Muitos...
Ah, que amor.
Vai rolar.
Vai rolar. Eu venho, ó, venho seguindo sua trajetória e tentando chegar aí perto do que você é.
Ai, meu amor. Ó, muito musa. Vem cá. Acho lindo quando mulheres se encontram, se elogiam, trocam elogios e agradecimento, sobretudo, né?
Sim.
Obrigada, porque você também é uma inspiração. Ah. Vem cá, a gente juntou duas datas. Vamos trabalhar, porque a gente veio aqui para trabalhar. A gente juntou duas datas próximas, do Dia do Trabalho, passou, e o Dia das Mães, que está chegando, para falar das muitas jornadas e desafios da mulher que é mãe. No Brasil, os dados sobre esse segmento são desanimadores. Olha só, trabalhadoras com filhos de até 3 anos estão mais desempregadas do que as sem filhos. Além disso, 50% das mulheres que tiveram filhos são demitidas até 2 anos após a licença maternidade. Vai lá, tem um bebê, goza da licença maternidade, volta para o trabalho, depois é demitida. Bom, parte desse cenário só se agravou com a pandemia, né? Débora, Sabrina e eu somos mães. Larissa e Luana são filhas de mulheres batalhadoras. Então, eu queria começar aí, para até envolver muito vocês duas, trazendo para a gente as lembranças, né, que a gente tem mais fortes das nossas mães trabalhadoras na vida de vocês. A sua, Débora.
Minha mãe parou de trabalhar quando teve filhos, parou de trabalhar fora. Foram
fora?
4
fora.
Filhos, sim. E eu tive uma irmã...
4?
4 filhos. E eu tive uma irmã entre o meu irmão mais velho e eu, que ficou doente... com meses, ficou descerebrada e veio a falecer com 5 anos. Minha mãe tinha 24 anos.
Nossa!
Então, eu não consigo mensurar as dores e batalhas que a minha mãe teve como nessa solidão que uma mãe de uma criança especial vive.
Essa dor e outros dois. Outro,
e ela, a minha mãe conta relatos de que ela pensava, ai, eu vou me matar, mas para me matar, como vou deixar meus filhos sozinhos? Então, eu mato meus filhos, depois me mato. É a solidão que a mãe de crianças especiais vivem, né?
Sem dúvida.
E a minha mãe carrega muito essa dor nela, latente até hoje. Então, eu sempre brinco que a minha mãe tem licença para fazer o que ela quiser. Inclusive, eu sei que você está assistindo. Beijo, mãe. Obrigada por tudo, gente. Por ter sido essa mulher tão presente e tão guerreira e que fez tanto por nós.
Você sempre teve essa compreensão? Porque, às vezes, eu acho também que a gente comete esse pecado quando filhas.
Quando... acho que esse assunto sempre foi um tema muito presente. Muito presente pra gente, a perda da minha irmã. Mas, quando eu fui mãe, eu ressignifiquei a luta da minha mãe. Né? Eu não tinha noção do quanto era difícil a maternidade, do quanto a gente abdica das nossas vontades, dos nossos sonhos, da nossa vida. Eu costumo dizer que a Débora era uma pessoa até a Maria Flor nascer, e eu me despedi dessa pessoa, nunca mais a vi, e nasceu uma outra Débora. E às vezes eu viajo e vejo as pessoas na piscina fazendo nada, e eu penso, meu Deus, o que essas pessoas fazem para serem felizes? Porque eu não sei mais, né? O que eu fazia antigamente para ser feliz, né? Porque hoje o que me faz feliz é a minha filha, assim, né?
A gente nota isso. Luana e Larissa têm em comum mães que não abriram mão das suas profissões por causa de filhos. A sua, Lu?
Sim, então, minha mãe, Cristina, é engenheira química, hoje funcionária aposentada da Fiocruz. E minha mãe, na época do mestrado, eu lembro, eu devia ter por volta de uns 10 anos, quando ela foi se inscrever para o mestrado, uma professora disse para ela que, tendo dois filhos e morando em Sepetiba, que é um bairro periférico da cidade do Rio de Janeiro, ela não conseguiria completar o mestrado. E aquilo virou para ela...
A mulher falou isso.
Exatamente. E aquilo virou para ela um desafio, né? Que eu acho que é o que acontece com muitas mulheres. E eu penso que não deveria ser esse o caminho. Ela deveria apenas... Ela queria fazer o mestrado e ela ia batalhar por isso e ok, tudo certo. Mas por que que isso teve que se tornar um grande desafio que ela queria, de qualquer forma, alcançar? E aí, hoje, ela carrega o título, além de mestra em bioquímica, ela é a primeira doutora negra em vigilância sanitária do Brasil. Cristina Maria Queiroz Jesus Moraes, minha mãe.
Eu falo aê, que é sobre Cristina. Isso, sabe? A minha maternidade é muito guiada nisso, no quanto eu quero ser motivo de orgulho para minha filha. Que um exemplo, dia ela sente num sofá como esse, fale de mim com orgulho que você tá falando da sua mãe.
Ai, que lindo. Você, a tua história é meio parecida, porque a tua mãe também é uma profissional que não abriu mão. Você é filha única, né?
Eu sou, de mãe e pai sou. Mulher preta periférica não tem opção, né? Não tem como abrir mão do trabalho, né? Tem que fazer. E a minha mãe sempre trabalhou muito. E contou com toda uma rede, né? Com minhas tias.
Professora, né?
Minha mãe é professora. E professora... de escola particular, tendo que lidar com tudo isso, né? Uma carga enorme. O corpo da mãe é uma sobrecarga de emoções, assim, né? Emoções e coisas físicas. E minha mãe sempre trabalhou muito, assim, sempre fez muita coisa, ela nunca deixou de fazer. Eu não tenho memória de essa sensação de ter sido deixada. Ao contrário, assim, né? Eu acho que tem uma coisa apesar do mercado todo ser contra, né, essa mãe que trabalha, a mãe ela é uma mulher, né? E às vezes a gente deixa essa informação assim de lado. É. E se ser mulher já é uma parada assim extremamente difícil dentro de um mercado de trabalho completamente misógino, imagina sendo mãe, né? Então a minha mãe atravessou todas essas dificuldades do jeito que ela pôde. Depois, claro, a gente tem muito mais condição de entender isso de uma forma positiva. E eu sempre estudei em escolas que ela ensinou, o que também deu uma amenizada aí, né? Porque claro, ela estava sempre ali, por perto, né?
Eu sabia que ela estava ali.
Eu também sabia que ela estava ali. Então, isso deu uma amenizada, né? Mas, realmente, não existe um sistema social que é adaptado e apto para que as mulheres trabalhem, deem conta dos filhos e do trabalho e de tudo mais, e ainda dá conta da culpa que é ser mulher e trabalhar e sair para ganhar as coisas e deixar o filho em casa.
Eu costumo
dizer isso.
Acho que a gente já disse aqui nessa roda com vocês, nasce uma mãe, nasce a culpa junto. Tipo, nasce. Pacote
de culpa. Velho, é muito difícil. E eu tô falando do lugar de filha, porque
mas
eu não
sou mãe.
Mas
a gente quer minimizar algumas. A gente
isso.
Quer acabar com algumas. Que não são culpa da gente.
Sim.
É o mercado que às vezes nos coloca nas situações. A mãe da Sabrina, eu hoje a Sabrina contando, eu falei, essa daí equilibra patinho, hein? Quanto
a minha mãe...
pratinho que essa sua mãe, né, equilibrou, né?
Então, mas acho que a Débora também encontrou minha mãe outro dia também. Ela sempre fala, a minha mãe é muito disposta e sempre foi assim.
Mal de
ela
família.
Ela tá sempre com aquele sorrisão, você fala, ela não fez nada. Que ela tá ralando desde manhã. Então, ela foi esse grande exemplo para mim. Ela tinha três filhos, né? Eu, minha mãe e meu irmão, e três empregos. Até mais, porque ela fazia os rolos dela também, né? A correria dela para poder pagar a escola. Então, Lari, ela trabalhava como psicóloga da PAI. Aí, ela trabalhava também na loja da minha avó. E tinha um consultório também e também ela trabalhava, vendia joia à noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite, ela estava vendendo joia em casa. Mas sempre com aquele sorrisão, sempre com aquela disposição para estudar com a gente, para ajudar a gente também. Então, eu acho que esse foi o exemplo que eu tive na minha casa. É claro que ela, para cuidar dos três filhos e trabalhar, ela tinha uma rede de apoio na minha própria casa. Era uma espécie de comunidade que eu morei a vida inteira. Era uma casa cheia de gente. Meus avós, meus tios, todo mundo morava na mesma casa. Então, isso ajudava bastante, né?
Agora, essa rede de apoio é uma coisa que nos une, porque em todas as classes sociais ela é presente, sobretudo até as histórias clássicas de babá. Às vezes, para uma mulher trabalhar de babá numa casa, ela tem que ter também uma babá lá na comunidade dela, cuidando do filho dela. E isso é muito doido.
Isso é muito
doido. A minha mãe, eu durante muito tempo, eu me ressentia muito da ausência da minha mãe.
Você
porque
sentia?
Minha mãe se separa em 1961, quando eu tinha 6 meses, se separa do meu pai. Mas mesmo assim, ela foi à luta, conseguiu completar o ensino no Instituto de Educação no Rio de Janeiro, no Magistério, e eu fui a formatura dela.
Ai,
temos fotos, antiga foto, mas ela bem preta e branca, bem velhinha, mas eu achei uma foto da foto.
Ai, que amor, gente!
Sou eu no colo da minha mãe, 1960, e essa mãe, a mãe dela, minha avó, também era separada. A minha avó morre quando eu tinha 2 anos, e aí eu vou ser criada por uma tia-avó e uma bisavó.
Caramba.
E eu passei muitos anos na minha vida não entendendo.
Você não entendia.
A minha mãe não tinha dinheiro para ter comida para mim e para ela. Ela tinha que trabalhar em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, Caixa Prego 2, pô, depois, num salário de uma escola pública. Então, chegava à noite, a comida dela era uma lata de leite condensado. Você só vai entender isso quando você tem maturidade suficiente para entender o que, que é a dificuldade de ser mulher.
Sim.
Como é difícil ser mulher.
E tem um lance que essa rede de apoio, quando a gente fala de rede de apoio, na maioria das vezes a gente está falando de mulheres.
Só
sempre de mulheres.
Claro.
A gente fala sobre licença de maternidade, não sobre licença
parental. O que tem de vizinha que ajuda a mulher da periferia, que aí a mulher pega, trabalha na casa de outra, a Astrid está falando de babá, e aí ela pede para a vizinha, paga um pouquinho para a vizinha, fala assim, cuida da minha filha que eu vou lá trabalhar. O que tem de uma mulher ajudando a outra, né, de amiga, de tia, é impressionante.
E aí o questionamento sempre que fica de quem não tem filho, de quem, né, das mulheres que não tem filho, que por alguns momentos pode pensar em ter, é como que a gente vai equilibrar esse jogo?
Vou te falar uma coisa. Vai equilibrar.
Equilíbrio.
A gente quer, claro, a sua opinião através do Twitter com a hashtag SaiaJustaNoGNT, mas vamos colocar mais uma pessoa na roda. Ouvi a psicanalista especializada em perinatalidade, que é o período pré e pós-parto, Fernanda Lopes. A Fernanda tem formação em psicanálise pelo Instituto Gerar, em psicologia e relações etno-raciais pelo Instituto Ama Psique e Negritude. Fala, Fernanda.
A gente tem vivido uma experiência no trabalho com menos direitos trabalhistas e com jornadas de trabalho cada vez mais extenuantes. Então, isso tudo vai refletir ali na maternidade, né? Porque a gente tem horas de trabalho insalubres, a gente tem pouquíssimos direitos trabalhistas, a gente não tem mais férias, 13º, licença maternidade, a grande maioria da população, né? Então, isso tudo vai refletir, com certeza, na maternidade, nesse encontro, nessa treta que é maternidade e carreira. A maior parte das famílias monoparentais são famílias chefiadas por mulheres negras. E aí, isso vai fazer já de base uma diferença, porque eu vou ter uma série de crianças e de famílias em que nem o nome do pai vai estar no registro, então nem esse pai é conhecido, e eu vou ter uma série de mulheres vivendo numa situação em que elas têm que dar conta da casa, do trabalho, para a subsistência daquelas crianças, dos filhos, e elas vão estar em condições de emprego muito inferiores que boa parte das mulheres brancas, né? Então, as mulheres negras, elas estão ali no fim da cadeia trabalhista. A licença paternidade de 5 dias é uma piada, né? 5 dias, se o seu bebê nasceu numa cesariana, são 3 dias que essa mulher ficou no hospital e você tem mais 2. Se ele nasceu na sexta, você já perdeu sábado e domingo. Então, esses 5 dias, ele vai complicar muito para a mulher que vai ficar lá sozinha no puerpério com esse bebê na volta para casa, que é onde a situação fica muito mais complexa, né? Tanto é que uma das coisas que a gente vai pensar sobre licença paternidade, licença maternidade, é a existência da licença parental. Que aí eu poderia pensar que quem se ocupa do cuidado deste bebê não é só a mãe, nem só o pai, é a dupla, em existindo a dupla, né? No geral, quando a gente vai ver na rede social, entre amigos, a gente tem um papo da rede de apoio como uma coisa sendo individual, uma iniciativa privada, que eu faço eu mesma. E, na verdade, quando a gente vai falar de rede de apoio, essa rede de apoio que a gente quer para dar sustentação à criação de uma criança, tipo aquele provérbio africano que fala necessário uma vila para se criar uma criança, a gente está pensando de uma rede de apoio que ela é social. Eu vou precisar de garantias sociais para dar sustentação para essa criança. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vou pensar na creche, eu vou pensar nos programas sociais, eu vou pensar na responsabilidade do Estado para a criação dessa criança, que essa criança ela não é a responsabilidade de um indivíduo ou de uma família, ela é de um coletivo.
Aí, essa é a questão, né? Acho que quando a gente envolver a sociedade, né, o coletivo nas questões da mulher, oficialmente, sim, o rolê muda.
E é impressionante que ninguém fala, ah, esse cara abriu mão... É um pai que não abriu mão da sua carreira. É natural que ele não abra mão da sua carreira.
É natural.
E quando uma mulher não abre mão da sua carreira, ela é imediatamente julgada, né? E é social mesmo. É um julgamento social que todas nós mulheres... E não
todos
só
nós,
nisso,
a
né?
A sociedade precisa sim. mudar o pensamento. E essa questão da licença paternidade...
É necessária.
É urgente.
É urgente. É urgente.
Porque família... não é que o homem ajuda a gente, né? O homem não tem que ajudar
ele
ninguém. Ele é tão pai quanto eu mãe.
Eu acho que esse vocabulário, por exemplo, eu já percebo uma mudança. O divide.
Sim.
Eu vejo muito mais mulheres falando o divide.
E
porque esse ajuda tem que ser tirado do vocabulário.
Não, é impressionante. O meu marido é um super pai. Como eu sou parada na rua por pessoas falando, nossa, seu marido é demais, né? Não é demais. Ele faz,
faz a
obrigação dele. Todos os maridos deveriam fazer. Todos os pais deveriam fazer exatamente o que ele faz.
Mas o básico vira um super pai.
Exatamente. Vira um super herói.
É, total. Vira
um super herói. E mesmo assim, outro dia eu estava falando com ele, como é impressionante, porque ele é um super pai, porque ele acorda cedo e leva a Maria para a escola. Mas quando ele abre o armário e pega a roupa cabe nela de forma milagrosa para ele. Ela tinha um ano, a roupa ele pegava e cabia. Depois ela tem dois, ele pega a roupa milagrosamente cabe. O sapato também, impressionante, o sapato cresceu junto com o pé. Ele não faz o menor esforço. Ele simplesmente abre o armário e ele nem pensa nisso. Ele falou, meu Deus, eu me sinto um bosta, porque realmente eu nunca pensei que uma roupa continua cabendo nela, né?
Então pensa, amor.
Pois é.
A menina
porque é isso, são em pequenas coisas. Ele é realmente um cara incrível, mas ainda assim, quem pensa que o pé cresce,
mas,
ainda
ó,
sou
erros
eu.
De amor acontecem.
É sim, claro. E é uma sociedade que temos que mudar.
E quem
né?
que é,
então
Débora,
a mudança ela é lenta.
Quem que é o mais rígido lá, é você ou é ele?
Ah, eu sou a soldada boa, ele é o soldado mau, tem a menor dúvida. Eu
Astrid,
falo sempre.
De você, Astrid, quem que é?
Eu sou a soldada péssima. Negócio agora.
Mas sabe o que eu tava pensando? Sabe o que eu tava pensando aqui? Porque assim, nós três...
É claro que você é a boazinha.
Eu sou a boazinha.
Tá, dá pra ver.
Não é, porque a gente que trabalha muito fora...
A gente tem mais culpa.
A gente se sente culpada quando a gente fala assim, agora...
Na hora que eu cheguei, ainda vou ter que ser dura?
Zoe! Eu, quando eu falo assim, Zoines, entendeu? Acabei de chegar em casa, calma aí também. Mas sabe o que eu estava observando? Hoje a gente estava tentando fazer primeiro a reunião nossa de trabalho, que a gente faz todo dia de manhã. Já estava difícil, vocês viram como estava difícil, né? Conciliar o trabalho com a Zoe, não foi, Lari?
Estava babado.
Estava babado. A Zoe atrapalhou a reunião o tempo todo, não foi?
Hoje a Zoe estava
animada.
Ela gritava, chorava, eu tirava o volume, não conseguia participar.
Gripada. Tá gripada, só que é a mãe, claro.
Agora, aí eu vou pegar, inclusive, esse gancho falando sobre culpa da mãe e tal. E já que a Astrid falou também dessa coisa da gripe, eu trouxe esse livro aqui da Maya Angelou, que eu sou apaixonada por ela. Esse foi um dos últimos livros escritos por ela. Acho que foi a última autobiografia, né?
Foi.
Mamãe e Eu e Mamãe. E aí tem uma parte que ela conta a história do relacionamento dela com o filho dela, sendo mãe solo, que ela tinha dois empregos. Um emprego de manhã, outro emprego da tarde para a noite. Ela tinha que deixar o filho na escola cedo e deixava correndo aquela história. E nesse meio tempo, entre o emprego da manhã e o emprego da tarde, ela ia com ele a um alergista porque ele tinha alergia a alguns alimentos. E aí, numa dessas idas, ela encontrou uma revista que estava escrito assim, seu filho é mesmo alérgico ou não está recebendo atenção suficiente? Ela ficou chateadíssima lendo aquilo, aí perguntou se podia levar a revista, levou para casa e conversando com a mãe dela, falou assim, olha, fiquei chateada lendo essa revista, coisa de mulher branca que escreve essas coisas, são mulheres que têm grana, que têm dinheiro e acham que podem colocar a culpa na mãe, dizendo que a alergia que ele tem é a culpa minha. Aí a mãe dela disse assim, ó, eu sei que você é uma pessoa que não gosta de ser dependente, que não vai pedir nada, mas vamos fazer o seguinte, sai desses empregos que eu vou investir em você. Não é que eu vou te emprestar dinheiro, eu vou investir em você durante um tempo. Eu tenho certeza que daqui a uns 3 meses você vai arrumar um emprego bacana e vai poder me devolver essa grana, mas fica com teu filho. E assim ela fez, saiu dos empregos e realmente ficou com o filho. Aí ela podia ir com mais tranquilidade para a escola, levar ele, ficava lá um tempo, brincavam, saltando poças de lama, indo para a escola. Em 2 semanas... a alergia foi diminuindo. Em 1 mês, ele não tinha mais nenhuma marca de alergia. Passado. E aí, ela conseguiu, enfim, um emprego depois de um tempo e começou a ter essa qualidade de vida com o filho. E aí vem a parte em que ela diz, minha mãe me disse que seus amigos lhe contaram que me viram pulando na rua com meu filho e brincando como se eu fosse uma criança. Ela disse a eles, não, ela não estava brincando. Estava apenas sendo uma boa mãe. Então, no final das contas... realmente, a alergia tinha muito mais a ver com a questão da atenção. Então...
mas, como é que a gente faz quando, no Brasil, a gente tem... eu queria ter o dado aqui das mães... quantas são as mães solos? É um absurdo. Dos 12 milhões de desempregados hoje, 6 milhões e meio são mulheres. O número... e dentro desse número, o grande número é de mães solo. Solo, porque e depois... não tem um companheiro, uma companheira e tal. E a gente vive num país tão difícil quanto a África da mãe da Maia, sem que as mães tenham essa possibilidade. A minha avó não tinha possibilidade de banca, a minha avó não tinha esperança.
E também, depois que você perdeu...
é o caso de 1 em 1000.
E depois você perde o emprego... e depois você perde o emprego, como que você faz para você recuperar o emprego depois que você está com seu filho? Quem consegue depois... quando você chega...
no Brasil, dificilmente.
Mãe, gente, eu nem ia falar. Eu ia contar isso, agora eu vou contar para vocês um negócio que acontece. Se aconteceu comigo, que eu sou privilegiada...
dérrima.
Trabalhei... A gente já virou mãe depois de ter uma carreira consolidada, já tá aqui no nosso auge, sentadas nesse sofá maravilhosas. Vocês acreditam que quando... deve ter acontecido a mesma coisa com a Débora, talvez com a Astrid também, quando ela se tornou mãe. Quando eu engravidei da Zoe, muitos contratos foram interrompidos.
Muitas pessoas falavam para mim, a sua carreira nunca mais vai ser a mesma.
Se acontece com a gente, vocês imaginam com a mãe da periferia?
Volta e meia acontece.
Vocês imaginam com uma mãe que, não, só, que tem, tipo, o que vai comer naquele dia, o que vai comer naquela semana? Né? Se você acontece...
Sabrina, comigo aconteceu e eu posso dar o nome da empresa, inclusive, que não existe mais. Eu, dentro da MTV Brasil, o dono da MTV Brasil me chamou, me colocou dentro do carro dele e falou, vamos dar uma volta que eu quero conversar com você? Vamos. Eu nunca mais esqueço onde eu estava. A MTV fica no Sumaré, foi na ponte que tem ali em cima da Avenida Paulista, com a Rebouças. Ele, ali naquele lugar, ele falou assim, mas você sabe que vídeo aí na MTV não pode engravidar. Por quê? Foi o que eu falei na hora.
Porque eles acreditam que você não vai dar o seu melhor, que você não vai estar por inteira, que você não vai ser mais Astrid Fontenelle.
Não, é aquilo, vai ter a licença maternidade, vão ter que arrumar alguém para substituir no céu.
Aí assim, você vai ficar bonita depois de quanto tempo também? Você vai voltar, vai emagrecer quanto tempo depois? Vai ficar bonita quanto tempo depois?
Você ouviu isso?
Ouvi muito. Eu engordei 27 quilos na gravidez. Eu ouvia muito, meu Deus.
Você ouvia?
Seu corpo nunca mais vai voltar.
Ah, você nunca mais vai ser...
Nossa, e você... o que você vai fazer depois? Como que eu vou fazer?
Eu vi um documentário
da Débora Seco, uma estrela brasileira que trabalha desde criança, ouvi isso.
Imagina o resto das mulheres.
Eu vi o documentário da mãe do Emicida, Dona
Jacira. A Dona Jacira.
Do Emicida, do Fiote e das Minas. E tinha muitas coisas lindas ali, assim, ao mesmo tempo que é uma história dura.
Sim.
Que é uma história muito pesada, né? Porque é a história da mulher preta que vai cuidar de seus filhos ali, enfrentando milhões de dificuldades psicológicas, emocionais, estruturais, e consegue sair vitoriosa. É uma história linda, é pesada, mas é linda. E eu vi Fiote falando, a gente cuida do mundo reproduzindo o que ela fez com a gente. Minha mãe cuidava de todo mundo. Então, ela é um pouco mãe do mundo também. Então, eu acho que se eu tivesse o poder de fazer alguma coisa, qualquer coisa, alguém chegasse para mim e falasse, realize alguma coisa, eu tiraria o fardo da culpa das mães. Porque as mães, cara, vocês
com todas as adversidades de ser mulher nesse mundo, vocês escolhem e decidem e fazem brilhantemente a educação de um ser, sabe? Vocês criam humanos para serem pessoas nesse meio. E eu só sou o que eu sou porque eu tenho a minha mãe. Então, assim, tirem isso de vocês, se puderem,
mãe,
sabe?
Eu pensava muito, eu andava na rua pensando, meu Deus, todas essas pessoas tiveram uma mãe. Todas essas pessoas tiveram uma mãe que está... que viveu e sentiu tudo isso que eu tô sentindo. Eu não tô sozinha nesse mundo. Porque é uma solidão.
É.
É, ninguém te conta que vai ser um caos, sabe? E, que vai ser um horror, que vai ser difícil, que vai ser doloroso.
Especiais, trans.
Nossa!
Que adotam, mas... que tem tantos tipos.
Eu pensava, eu andava e falava, essa pessoa tem uma mãe, essa pessoa tem uma mãe. Todas as pessoas têm mães, todas essas mães sentiram o que eu tô sentindo. Eu não tô sozinha, assim.
É... Agora, só para dar o número que eu me falhou na hora, 11 milhões de mães no Brasil de 2021. 11 milhões solo. De mães solo no Brasil de 2021. É muita mulher precisando de uma sociedade que entenda que nós somos mães e também trabalhamos, né?
Sim. É, e tem essa coisa de vestir uma capa de guerreira, assim, que o mundo também colocou essa, romantizou isso, né, de uma forma.
É, não pode romantizar.
É, veste lá a capa de guerreira, mãe que luta, mãe...
Você consegue.
Você consegue a super...
Não, amor, não consigo, velho, eu preciso de ajuda,
tudo, não,
é isso.
Tá ligado? Tipo,
mas eu até muito. Eu peguei, você fez muito ano passado, né, algumas postagens no Instagram que você colocava pra Maria ler.
Aí eu
peguei uma dessas, que você diz assim, ser mãe é onde me permito errar, porque não existe o certo. Tenho orgulho de ser quem sou, das coisas que faço, das lutas que compro, das batalhas que perco. Só que aí, no finalzinho, você diz, tenho orgulho da mãe que passei a ser e viva a terapia. E aí... Então, só me diz isso. Se não fosse terapia, como é que faz?
Não faz.
Não faz.
Não faz.
Se não fosse terapia
não vive.
Se joga junto com as saias justas, porque toda quarta-feira a gente está aqui para não te deixar sozinha. Daqui a pouco a gente vai falar dos acordos para antes de casar. São tantas coisinhas miúdas correndo comigo.
Esse eu quero, esse eu quero.
Estou
esperando,
tá esperando por esse momento, ela. Conta você para gente, do Saia Justa, a hashtag é Saia Justa do GNT. Mas antes... Como é que você conjuga o verbo desapegar? É melhor ir treinando, porque, né, já deu uma olhada nos armários, nas estantes de livros, está usando tudo que tem ali. Desapegar agora vai ser com Sabrina, porque esse é o tema do novo programa da Sabrina, Micaela Góes e da arquiteta Gabriela de Matos aqui no GNT. Conte-me tudo, não me esconda
desapegue
nada.
Desapegue se for capaz, gente.
Se for capaz.
Se for capaz. Eu quero Gostei. Mandar um beijo pra Mica, um beijo pra Gabi. Gente maravilhosa, se tornaram as duas falda madrinhas. Todo mundo queria ter as duas em casa.
Eu não.
Porque ela não é capaz.
Eu não sou capaz.
Mas eu tô aprendendo tanto com elas, porque, assim, é impressionante como a casa fala sobre a gente. E, assim...
Total!
Minha bagunça, eu percebi que a minha bagunça na minha casa é a bagunça que mora aqui dentro da minha cabeça, entendeu? Então, assim, eu tô aprendendo muito fazendo esse programa, tô me divertindo. A gente invade a casa das pessoas, vai na casa das pessoas.
E muda, né, a vida das pessoas.
Transforma.
Quero. Gente, ó, estreia sexta-feira agora.
Sexta-feira, às 9h45, eu acho. O horário eu não sei direito, gente.
Mais popularmente, 21h45, 15 para as 10 da noite. No próximo bloco, pode fazer a sua listinha de desapegar, treinando aí o desapego, mas eu quero mesmo é a listinha para antes de casar. Tô louca por esse assunto. A gente vai checar isso no próximo bloco. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, hoje com Débora Seco. E chegamos no bloco que ela queria. A gente quer saber, de todo mundo, não só da Débora, como andam os acordos ou combinados que a gente faz ou deveria fazer uns aos outros e outras antes de morar junto. Vale para todo mundo. Da lista de promessas pela convivência pacífica, além do amor eterno, tem os pequenos detalhes de nós dois, ou duas, ou dois com dois, que acabam atravessando a harmonia. Por exemplo, dar spoiler de um filme, comer a última fatia do pudim que estava na geladeira que você tinha guardado, beber água direto da garrafa, leite nem pensar, hein? Fazer barulho quando toma sopa. Chegou minha arrepia inteira. E as farras? Todas elas
quantas por semana? O que é inegociável em um relacionamento, menina Débora Seco? Rodada rápida.
A minha liberdade e a liberdade do meu parceiro.
Gente, gostei. A nossa J-Lo tá maravilhosa.
Não, ela foi fina. Calma. Larissa.
Parafraseando, né? Fazendo relação com o bloco 1, se dá bem com a minha mãe é muito importante.
Acho chique.
O que, que você acha, Astrid, me conhecendo?
Não vou falar. Me abstenho.
Aguenta, acho que deve aguentar a minha família inteira.
Afimado.
A família inteira que vai chegando.
E é junto, gente.
E é gente.
Os agregados.
Gente,
todos.
Não dá. É um combo. Sou eu, minha família, meus amigos, todos juntos. Quando eu comecei com o Duda, foi assim. O primeiro dia que ele tava lá em casa, quando ele viu, ele tava de sunga lá, a gente tava na piscina. Ele abriu, começou a abrir a porta. Chega a gente. Quando vê, já tava todo mundo fazendo uma festa.
E o Duda é o oposto, porque pelo caseiro. Que eu saiba, ele é não só caseiro, como a família dele é muito pequena.
Ele é mãe.
Pois.
E aí... e comigo... são 40 pessoas, 30.
Viu? Ai, que animado esse Natal. Tem um pouquinho de inveja.
Ainda tem eu.
Eu vou nessa mesma onda aí da Sabrina. Natal é na minha casa, Dia das Mães na minha casa, Dia dos Pais na minha casa, Halloween na minha casa.
Não, peraí, gente.
Na minha casa de ninguém.
Mas aí não é justo,
vai dar certo.
Minha família é mais
legal. Luana, pelo amor de Deus,
não, peraí. Não, gente.
A louca.
Não, gente. Mas é que assim, casamento são duas pessoas, a gente tem que equilibrar.
Não, gente, mas o equilíbrio...
Tem que ser o que me faz feliz e então, o que faz feliz é o outro
balança,
também.
Mas nessa balança, a parte que equilibra é o meu lado. Equilibra por
mim. Equilíbrio. É o que é inegociável pra ela. Ela vai ter que arrumar um bofe estilo...
Sem família.
Não, gente.
Talvez seja por isso que eu ainda não arrumei.
É o
inferno.
Sozinho. A família mas dela vai afastar.
Ah, gringo. Arruma um gringo.
Elas foram muito finas, porque eu tava na base ainda do xixi na tampa do vaso, toalha em cima da mesa.
Ah, mas aí gente nem precisa falar. Meia cinza, por exemplo.
Toalha em cima da cama, é porque o outro já deixou em cima da mesa.
Não comer a cinza, não.
Mas antes da gente entrar nos pequenos detalhes que fazem a diferença e que ninguém conversa, eu quero ouvir o que a Jute tem a dizer.
Eita!
Sempre que eu vou falar sobre relacionamento, eu penso, converso, reflito. E acabo chegando no mesmo gargalo toda vez, que é: pra que estamos nos relacionando? Porque se isso não tá claro pra todos os envolvidos, não tem nem como começar a conversar. A intenção de uma relação vai definir tudo sobre ela. Tudo. Como que vai funcionar, como que vai ser, como que não vai ser. Inclusive seus contratos, que no caso é o tema desse vídeo. Qualquer grupo que a gente possa chamar de sociedade vem com regras. Que nem sempre são ditas, mas elas estão lá e você conhece elas, sabe? Se você tá casada, você já está numa sociedade. Duas pessoas já é uma sociedade. E aí é natural que vocês tenham seus contratinhos, mesmo que seja um contrato super moderno, que a regra não ter regras, mas algum acordo vai aparecer ao longo do caminho. De qualquer ordem, assim, mesmo que seja se eu levantar no meio da noite pra vomitar, você levanta e vem me ajudar com isso. Ou se eu levantar no meio da noite pra vomitar, você não vem me ajudar com isso, porque eu não gosto de vomitar com gente perto. Essas coisinhas que só a prática traz, porque você precisa um dia vomitar perto dessa pessoa para esse tipo de cláusula surgir. Antes de fazer qualquer contrato, ou que seria a cláusula 1 do meu contrato, pelo menos, que é assim, que seja original, né, esse contrato. Esses dias eu li num livro que a função de um relacionamento é te trazer consciência sobre quem você é, sobre... o que você tá fazendo aqui? E aí, quando eu li isso, isso encaixou tão perfeitamente dentro do meu ser. Se você tá atrás de consciência, você não vai ficar querendo repetir os padrões de novo. Já deu disso já, sabe? E sendo um contrato nascido de uma busca conjunta por consciência, é um contrato que vai acabar focando mais em alinhar intenções ao invés de expectativas. Porque se você tá buscando consciência, você logo percebe que o negócio é mais sobre o que você pode fazer do que cobrar que o outro faça qualquer coisa, né? Aí o resultado natural disso é que eu já não preciso te cobrar tanto e você também já não precisa me cobrar tanto, entendeu? E eu digo tanto porque é um processo, né? Às vezes vaza uma expectativa aqui e ali faz parte. Mas o fato é que quando tá todo mundo focado em estar consciente, muito mais se entrega e muito menos se cobra dos outros, sabe? Eu gosto.
Eu gosto, é ótimo. Vem cá, essa pauta que a gente trouxe pro sofá hoje foi inspirada numa fofoca, num fato que algumas revistas estrangeiras publicaram sobre o contrato de casamento da J.Lo e do Ben Affleck, aquele gato por hora. Ela tem uma fortuna fenomenal, ele também deve ter, né? Então, quando a gente pensa que estão falando de dinheiro, porque aí o bicho pega, né? Ninguém Calma. Quer organizar esse baba. Não, a gente se ama, para que dinheiro? Aí depois tudo caga no dinheiro. Não, o dela era para proteger o dinheiro, mas tinha ali nesse contrato pré-nupcial uma cláusula muito curiosa que chamou a atenção do mundo inteiro. Sim. Segundo essas revistas, ela colocou no contrato a exigência de sexo 4 vezes por semana. Já fiquei exausta.
Eu adorei a sinceridade.
Gente, não, eu sempre gosto de olhar para os homens no estúdio. 4 vezes por semana?
Mas não tá legal, não?
4 vezes por semana.
Mas, Gina... Ah, vocês vão chupar picolé na
estúdio. Gina, é quase um dia sim, um dia não. Não. Tá bom, não
achou pouco, Lari? Achou pouco? Não.
Achou pouco?
Achou bom, Lari, achou bom. Lari. Você achou bom?
Eu achei bom também.
Você colocou... Vocês acharam bom? Não, 4 vezes?
Eu falei, eu só preciso conciliar a agenda.
Eu e a Sabrina chocadas.
Porque tá difícil a minha agenda, mas quando eu tô em casa... Eu tenho um tesão no meu marido, eu sou louca nele. E é louco porque eu desejo ele a cada instante. Às vezes eu estou saindo de casa e falo, ai, mais 5 minutos, Ai, se eu tivesse mais meia hora, eu perdi essa meia hora aqui.
Débora, você é muito animada.
Eu sou apaixonada nele, eu sou apaixonada. Eu olho para ele, eu tenho pensamentos...
Close na pose da Larissa.
Pecaminosos, deliciosos.
Close na...
Não, tô achando
Close na Larissa.
Inspirada.
Tá doricicíssima.
Tô me inspirando. Ele é uma delícia de pessoa, de homem, de tudo.
Não, tá tudo certo com o Hugo, mas vem cá. Colocar num contrato.
Não, colocar num contrato
a quantidade de vezes que tem que fazer
sexo. Até porque você se amarrar nesse contrato sobre esse tema de cláusulas pré-casamento, é muito difícil, para mim impossível. Aliás, é uma cláusula que eu colocaria. Não ter combinados eternos, porque o casamento,
pois
ele
então?
É vivo. Né? Não dá para combinar uma coisa. Essa semana vai ser uma coisa, semana que vem vai ser outra. Daqui a um ano, eu não sei como a gente
tem
vai
estar. Tem que deixar acontecer,
são
né?
A gente tem que refazer os nossos combinados. Eu falo que para um casamento dar certo, a gente tem que recombinar diariamente.
Olha, são raras as pessoas que... Raríssimas as pessoas que mantêm esse fogo da paixão e esse tesão. Porque o tesão é fluido. Ele, né? Uma hora você tá com vontade.
Mal, eu tô me sentindo
mal. Outro não tá com vontade. Aí outra hora é ele que tá com vontade. Você
não
tá
dá falta aí.
Não, olha, eu vou te falar. Eu não tenho essa assiduidade, não, porque eu não tenho tempo. Mas eu gostaria de ter. É isso que eu falo. O desejo por ele, eu tenho...
Não, eu também gostaria de ter. Mas, eu repito, a relação desgasta. Por N motivos, exatamente, porque é uma relação onde a gente tá conhecendo o outro. O tempo de cada um.
Ai, olha, eu e o Hugo.
Mas esse contrato dela não foi agora na volta?
Foi na volta.
Já foi agora na volta.
Foi na volta.
Então aí já conhece, já sabe. Então já sabe. Provavelmente não rolava antes.
Aí ela já botou.
Gente, mas aí vai obrigar a pessoa.
Vem cá, se não rolava antes.
Por que voltou?
Porque é o Ben Affleck, gente.
Ah, mas voltaria o Ben Affleck. A mulher é uma baita de uma gostosa. Ele também é um gostoso. Os dois são gostosos. Agora é o seguinte. A Débora tá falando assim, ah, o Google é gostoso, o Google, não sei o que lá, eu olho o Google da vontade. O Duda também, eu posso olhar aqui, ó, a Larissa aqui, ó, maravilhosa.
Não, é a Larissa, não, aqui é a Larissa.
Então, eu posso olhar pra Larissa e ter vontade.
Mas lindo, gostoso, maravilhoso, só que a vontade...
Você sabe que eu
tá
e o Hugo...
Não tá batendo com a vontade dele.
Eu e o Hugo, a
o
gente
meu
é
marido,
assim.
É a mesma coisa. Nós, Sabrina, fazemos parte de uma rede feminina mais normal, tá? O natural é aqui.
Não, mas você sabe que a minha vida, né, é tão difícil que às vezes eu e o Hugo, a gente tá em casa, a Maria sai com a amiguinha, a gente fala, corre, vamos. Tipo, a gente fica desesperado.
Ela colocaria no contrato. Eu fico muito preocupada, porque eu sou uma pessoa de 65
anos. É porque é tão difícil conseguir
já
casar.
Já vivi muita coisa. Eu não posso imaginar que aos 65 eu ainda vou ter que ficar transando 4 vezes por semana, gente. Eu não aguento.
Mas 4, gente, não tá rolando
não
também
tá
pra mim.
Eu não tenho, lista, eu não tenho nem periquita pra isso. Vocês querem
nem
saber?
Eu não
tenho.
Lari tem proposta.
E nem
nem eles têm pau pra isso também. Mas olha pra tudo trabalhando com Viagra.
Onde a gente chegou?
Tem a outra, Larissa, tem.
Larissa, interrompe aí, porque senão aqui, ó, tá indo,
hein? Eu tô chocada.
Com o quê, filha?
Não, tô, na verdade, tô surpresa, mas não tô chocada. Tô surpresa, mas não tô surpresa.
Tu fez listinha?
Eu fiz.
Tá, assim, eu adorei, né? Porque, a sua listinha lá da
eu
chamada.
Eu acho assim, né? Esse negócio de listinha da trend, eu achei muito legal, muito divertido, mas fica aparecendo em entrevista de emprego, né, minha gente? Vamos combinar, que aí você vai chegar, chamar um boy pra fazer um jantar, um date, um negócio, chega lá, puxa uma...
Eu tenho uma listinha. Listinha.
Um bloco. Pergaminho, pergaminho. Agora, o pergaminho. Tem. Agora é assim, fiz a listinha. Ó, botei até meu óculos pra fazer o RH.
Vai. Vai.
Vou fazer com vocês, aí eu vou descobrir quem, tá. Com quem de vocês eu casaria.
Tá bom. Tá. Bora.
Se passar uma barata voadora na sua frente, você mata ou corre?
Corro. Mato.
Que é?
Mato.
Mata. O que é?
Barata voadora. Tem que ser rápida, viu, minha linda? Barata se voadora, passar uma barata voadora na sua frente, você corre ou mata?
Eu mato. Mato. Desvio, só desvio.
Só vou falar uma vez, presta atenção, viu, minha linda? Que já botei aqui que você é desatenta.
Já,
vou...
já perdeu o ponto.
Eu mato. Acarajé ou cachorro quente com purê de batata?
Acarajé, gente. Purê de batata no cachorro quente.
Os dois, gente. Não, eu posso comer os dois.
Uma coisa só, uma coisa só.
Você é libriana? O que tá acontecendo?
Sabrina tá bagunçando a entrevista, viu?
Não pode comer os dois.
Você tá perdendo o ponto.
Um ou outro. Outro.
Tá bom, vai. Acarajé, vai então.
Acarajé.
Foi forçada a falar, mas vamos lá. Praia ou bar?
Praia.
Praia,
praia ou bar?
Praia. Pode
bar da praia. Bar da praia.
Praia ou bar, minha gente?
Bar da praia.
Só
praia.
Candidato desse.
Praia.
Coco praia. Ou coca?
Coco.
Coca.
Coca. Eu tomo coco o dia inteiro.
Não, é coca.
Eu tomo coco o dia inteiro.
Filme
coca,
dublado ou legendado?
Legendado.
Legendado.
Não dá.
Bahia ou Vitória? Eu leio.
Bahia!
Bahia,
minha porra!
Tá doida?
Ó, oh, que eu sou. Oh. Tudo bom?
De manhã, sorrisinho ou poucas?
Ih, sorriso pra caramba. O povo fica irritado comigo.
Eu sou sorrisinha também.
Sorrisinho.
Sorrisinho. É sorriso? De manhã, eu não estou. De manhã não sou muito sorrisinha.
Eu
não.
Sou sorriso tá... também.
Sabrina, acho que você.
Blackout ou solzão na cara?
Como?
Blackout.
Blackout ou solzão?
Quarto preto.
Blackout, né?
Blackout. Conchinha ou cada um no seu canto?
Cada um no seu canto.
Cada um no seu canto. Cada um no seu canto.
Uma conchinha, gostosa.
Conchinha.
Cada um no seu canto.
Conchinha. Hoje eu durmo de conchinha com a Maria Flor.
Fofoca ou calado vence?
Fofoca!
Fofoca,
fofoca sempre!
Fofoca.
Amorzinho ou sexo selvagem?
Selvagem.
Depende do dia.
Varia. Respondeu rápido.
Mas o que eu prefiro é o selvagem. Faço amorzinho, sexo, mas gosto
ela,
mais
ela é selvagem. Autora selvagem. De uma frase, Larissa.
Amorzinho também.
É, Débora Seco é autora de uma frase que ela... É, sexo sem malabarismos e tal.
Ela é babado.
Ela...
Agora a pergunta que não quer calar. Você sabe quem é Nicinha?
Sem performance. Você sabe quem é Nicinha? Dona Nicinha, prima de Mariazinha. Oi, Mariazinha, você
casou,
sabe quem é?
Casou, casou!
Tá comigo!
Como assim ela passou à nossa frente?
Passou à nossa frente.
Larissa, como assim ela passou à nossa frente? Eu e Débora nos
porque distraímos. Essa era a pergunta de
agora nós. Eu acho o seguinte, pra encerrar a entrevista... A
eu
entrevista
bloco,
sempre
e
vai...
o bloco.
E eu bloco. É. Pessoal, antes de casar, pergunte. Cadê minha câmera? Você votou em quem, minha vida?
Oxi! Vem aqui, Larissa! A câmera tá aqui. É sobre.
Larissa!
Ai, ó, eu vou te falar o seguinte,
Larissa.
Eu já pedi foto do voto. Estamos de volta com o nosso Saia Justa no nosso sofá. Lembrando hoje que no dia 4 de maio faz um ano da morte do nosso querido Paulo Gustavo, um artista inigualável, vítima da Covid. Paulo merece todas as celebrações e homenagens. A gente vai ver agora um trechinho de uma entrevista dele no Jô Soares, em que ele fala sobre ser ele mesmo.
Esse negócio de ser engraçado, você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, já percebeu que a pessoa muito engraçada, ela dá uma embarangada? A pessoa é engraçada, aí, por exemplo, noitada, já me peguei muito, os amigos tudo saindo com o casalzinho, eu com caipirinha falando pra caralho, peguei ninguém. Entendeu? A pessoa muito engraçada, ela cai pra isso. Ou então, assim, por exemplo, a pessoa, o dia que ela não tá engraçada, nego acha graça do que não tem. Por exemplo, o Bira passou no corredor hoje, eu botei a cara no corredor, ele fez... Falei, o que que é, gente? Tá rindo de quê? Eu falei nada, ele riu. Outro dia, eu também, jantando no restaurante, uma menina na mesa, aí ela já devia ter assistido minha mãe uma peça, algum trabalho meu, ela já tava assim, ó. pra mim. Aí eu falei, que é isso, gente? Fiquei quieta. Só que eu tinha que pedir um sal pra ela, que tava do lado dela. Aí eu falei, me passa o sal, por favor. Aí ela, sal. Hilário. Você tem de hilário, gente? Passar sal. Tem essas coisas, né?
Acho que é a voz sua que já predispõe. Né? Já predispõe ao
isso. Minha voz é engraçada?
Não foi o que eu falei. Eu falei que ela predispõe. Você fala, me dá uma vontade de rir, louca.
Agora, esse negócio de
chorar. Olha, para.
Né? O jeito de falar, as mensagens trocadas com cada amigo, até foto que ele mandava chorando, assistindo Chegadas e Partidas, era engraçado. Então, inspirada em Paulo Gustavo, a gente quer saber qual a parte da força criativa, despachada, atrevida, que o Paulo Gustavo colocava nos personagens dele e na vida pessoal dele, mora em cada uma de vocês?
Eu acho que fazer humor nos momentos adversos, assim, né? A gente viu uma cena que é icônica do filme Os Homens São de Marte, com a Mônica Martelli, que eles estão fazendo ali o cerimonial de um enterro. E estão ali se divertindo naquele momento, trocando piada um com o outro. Eu acho que isso é uma coisa que eu uso na vida, assim, para sair de determinadas situações tensas, eu largo logo uma piada. Eu já fiz isso em velório, inclusive, principalmente junto com meu pai, que é um cara que tem essa mesma vibe, assim. Então, acho que trazer humor em momentos adversos para solucionar qualquer coisa, eu acho que é uma boa característica.
É, você é despachado, assim, igual ele. Tem isso, assim, né? Gente, eu acho que, assim, acho que é coisa da família, da alegria. E também o Paulo tinha uma... A gente falava muito de moda, eu e ele, porque ele amava essa coisa da moda e de usar roupas extravagantes, chegando nos shows, sabe? De ser um popstar mesmo. Então, acho que isso também a gente...
Eu acho que vocês em comum têm o atrevimento no vestuário.
É isso.
Né? Por aí. Larissa.
Eu me identifiquei um pouco ali com o que ele falou. Tem gente que me acha engraçada. Eu não sei, eu não me acho muito, mas tem gente que me acha engraçada.
Ai.
Ai, acho que você também.
Eu te acho hilário.
Tá vendo? Tem um pouco do que ele falou ali, porque amo. Uma vez um amigo meu chegou, tava de tomar uns gorol, aí ele fez assim, você tá engraçado. Eu falei, como assim engraçado? Ele deu uma crise de riso.
Você não faz nada pra
você.
Você é o contrário dele. Você gasta muito pouco.
Isso, também tem isso.
E é muito engraçada e irônica.
E debochada, é debochada essa aqui.
Debochada. Ele gastava muito.
A cara dela de
debochada. Olha lá.
Eu?
Você, Débora.
Eu acho que eu queria tanto ser mais como o Paulo. O Paulo era um cara de muitos amigos e muito bom amigo. Ele, sem dúvida, foi uma das pessoas mais generosas que eu conheci. E genuíno, sabe? Ele queria fazer pelo outro, assim. Fez tantas coisas por mim. E a gente nem era tão próximo, a gente acabou se aproximando mais perto da morte dele. Mas eu acho que o que eu tenho de parecido com ele era essa coisa de ocupar o ambiente, sabe? De falar muito, de chegar e ocupar o ambiente.
É, eu também. Eu ocupo o ambiente, eu sou atrevida. Já fui mais e me censuro muito, o que é muito triste nos dias de hoje. Mas Paulo Gustavo mora no coração da gente para sempre. Ele estará sempre presente e a gente ainda tem muito o que aprender com ele. O Sérgio já está na reta final, mas antes eu quero dar uma notícia que me chegou aqui, que eu fiquei muito feliz e vocês vão ficar também. Foi um tweet do Tribunal Superior Eleitoral. Superou todas as marcas históricas de atendimento nas últimas horas da data final do fechamento do Cadastro Eleitoral 2022. Ao todo, foram 8.553.519 milhões de pedidos atendidos nos últimos 31 dias. Fiquei toda arrepiada. E agradeço. Maravilhoso. Débora, alegria maior foi ter você no nosso sofá.
Alegria minha, mas eu ficava aqui pro resto da vida, tricotando.
Sem contar nos intervalos, gente, que tinha que ter sido transmitido o intervalo, já falei isso mil vezes. Pessoal, não pega a minha deixa. Muito, muito obrigada,
muito
volte sempre.
Muito de nada,
sempre.
Pode chamar, porque é uma delícia, eu ficaria aqui pra
Vamos
sempre
Vamos terminar do
tricotando.
Jeito que começou.
Aê, Débora!
Obrigada. Não perde, a seguir tem Prazer Feminino com a Carol Conká e a Marcela McDowell falando sobre sexo na menstruação.
Ui.
Mas vou dar uma quebrada nessa despedida de amor, porque a gente precisa, e agora é muito sério também. Uma menina de 12 anos, uma criança indígena, foi estuprada e faleceu. Seus parentes, os Yanomami, denunciaram o crime cometido por garimpeiros ilegais ali na região. E o que aconteceu depois disso? A comunidade está vazia. só restos de madeira recém-queimada. Portanto, eu quero, junto com tantos brasileiros e brasileiras, reforçar uma pergunta. Cadê os Yanomami? Cadê? A gente não pode acordar amanhã de manhã sem se refazer essa pergunta. A gente ri, a gente se diverte, a gente tira muita onda aqui nesse sofá, mas a gente está ligada no que está acontecendo no Brasil. Boa noite, até o próximo.